Junta suas mãos.
Amém.
Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Em tudo nós damos graças, Senhor, a ti, por te ter dado nossas vidas, Senhor. Se não ia querer roubar, destruir, Senhor, tu és poderoso para reverter toda uma situação, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para abençoar, Senhor, a tua igreja, com esse curso, meu Pai, para que o Senhor cumpra o teu plano, o teu propósito, através, Senhor, desse curso, através dessa tua igreja aqui, Senhor. Senhor, nós abençoamos, ó Deus, para que cada centavo que for colocado aqui, Senhor, ela cumpra, Senhor, ele cumpra. Que ele cumpra, Senhor, o teu propósito, Senhor. O teu propósito é eterno, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E abençoa também, meu Pai, a todas as famílias representadas, Senhor, para que nunca falte, Senhor, o mantimento e principalmente, Senhor, não falte a tua bênção nos lares, Senhor. Trazer, meu Pai, a tua paz, trazendo a alegria, o gozo da tua presença, na tua casa, Senhor. Então nós abençoamos, Deus, todas as famílias, todos os crentes aqui nessa casa, em nome de Jesus, Senhor, para que receba do Senhor, Senhor, cadê mais a tua porção, Senhor, para que eles possam caminhar em fé, com alegria, meu Pai, crendo, Senhor, que aquele que está em ti, Senhor, o inimigo não prevalecer, mas o Senhor irá prevalecer, Senhor, para que teu nome seja exaltado, teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, em nome de Senhor, nós te agradecemos, Senhor, abençoa esses recursos, abençoa quem está manuseando, se manipula, Senhor, esse recurso, para que nada se perca, mas se tudo, Senhor, seja conforme a tua vontade, Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor. Ó, se puder contribuir, se não puder, Senhor, mas da mesma forma, abençoa a todos, Senhor, para que todos reconheçam que tu és Deus bom. Tu és muito bom, Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Paz do Senhor. Pastor Mário falou de ontem, da vigília, realmente foi um momento muito bom para quem pôde estar aqui, que foi comunhão com o Pai. E ele foi contando aí da sua caminhada com a sua filha, no passeio, isso é uma comunhão, do pai com o filho, a filha no caso. E nós aqui ontem estivemos orando, né, Maria? José, alguns outros aí, Nazário, Mário e outros, para que a gente pudesse ter esse momento de comunhão com Deus. Foi um momento muito especial, muito simples, com a presença aqui dos ministros também do louvor, um momento de muita intimidade com Deus, de Deus falar conosco, tempo de trazer visões, fazer uma palavra aqui para nós. Foi um tempo de choro, né? Chorei muito aqui ontem, estava me contendo aí, chorei um pouco hoje à tarde de novo. E foi um momento de se derramar na presença de Deus. Foi um tempo muito gostoso aí. Você vai ter que esperar a próxima, você vai ficar com gostinho de não ter vindo aí, porque você perdeu. Foi um tempo de qualidade com Deus aqui, muito simples, sem nenhuma estrutura, mas aquele, sabe quando você chega em casa e põe aquela roupa que só você e sua mulher conhece, seus filhos? Essa intimidade com Deus nós tivemos ontem à noite, né, Márcia? Foi muito bom. Então, o Mário falou disso, falou dos cursos também, que começou o curso de casais, começou o curso de noivos, né? Começou, vai começar o curso de finanças terça-feira agora, né, Adriana? Já está cheio. E começou também o curso que é o Ética. Quantos vieram, Marcel? Seis pessoas que estão fazendo o curso de ética. Pode ter 50 se quiser, só tem 6. Se você não fez esse curso, que é o GEF, que a gente chama, que trata o caráter do cristão, se você quiser se parecer com Cristo, é batizado nas águas, nós te convidamos, dá tempo ainda, só teve a primeira aula, né? Você veio, Alex? Foi benção? Então, tá aí, o Marcel está ministrando sobre isso. Também hoje nós não vamos ter a ceia, em virtude de ter uma turma lá fora, uma turma aqui mais apertadinha, então nós estamos adiando a ceia, como já fizemos a outra vez que estava o curso aqui dentro. Queria chamar aqui o Marcel. Amanhã te convido para você vir na reunião de oração, para ouvir uma palavra de Deus aí. O Eronildo vai trazer uma palavra de Deus também, vai estar pregando aqui. As segundas-feiras tem sido um culto abençoado. E hoje nós vamos ouvir a palavra através da vida do Marcel. Marcel, para alguns já conhece, é um jovem cristão que um dia não, chegou a não acreditar na existência de Deus. Duvidou que Deus existisse. Isso não muito tempo atrás. Quantos anos atrás?
4 anos.
4 anos atrás ele não acreditava que Deus existisse. Muito menos Jesus e tudo isso aí. E aí, através da Elisa ali, com o ministério dela, de mais a Silvia, o JEP, que é o grupo de evangelismo pessoal, ministraram o JEP para ele, o Marcel se batizou, se converteu realmente ao Senhor Jesus, um homem que gosta de estudar a palavra, um homem que tem o dom da palavra também, e hoje vai estar ministrando aqui, já ministrou nas segundas-feiras, tem algo de Deus para a tua vida aqui. Então nós queremos cobrir a vida dele. Alguém que entrou não acreditando em Deus nessa igreja, se converteu pela palavra de Deus através dos irmãos que ministraram, e hoje, depois de 4 anos, está aqui no púlpito pregando num domingo. Então isso é um estímulo para você. Não quer dizer que todos precisam pregar aqui, mas você pode se converter, pode ter uma experiência com Deus que te converta, e você possa, como falou o pastor Francisco na semana passada, possa carregar a tua cruz, a cara que está te ardendo, para servir na casa do Senhor, naquilo que é o teu talento. O que você não pode é ficar sentado assistindo o culto, que isso aí é ruim. E ontem nós tivemos uma visão durante a vigília aqui de alguém que, como alguém que estivesse sentado na calçada. Quando a pessoa está sentada na calçada e põe as pernas assim, fica ali como se estivesse abandonado, chorando, triste. E nós oramos por quem estava aqui na vigília e oramos por quem não estava, porque tem pessoas na igreja que podem estar se sentindo assim, abandonados, sozinhos, porque estão esperando que o domingo resolva a vida de vocês. E o domingo não vai resolver a vida de vocês. Ele é um pedaço da sua vida cristã, mas ele não é o todo da sua vida cristã. Ele passa também pelo domingo, mas tem que ter pequena família, tem que ter o crown, tem que ter o jefe, finanças, o MMI, tem que ter o seu ministério, tem que servir. E por isso que Deus vai levantando aqueles que estão chegando, estão dispostos para ver. Então, abre os teus ouvidos aí, nós vamos cobrir a vida do Marcel, que essa palavra vai te abençoar, em nome de Jesus. Fecha teus olhos um pouquinho. Joga fora agora aí. Você já comeu chiclete? Só não gruda debaixo da cadeira, que é feio. Mas joga tudo aquilo que está te atrapalhando fora. Põe no lixinho espiritual aí e fala: Deus, eu quero ouvir tua voz hoje. Eu vou ouvir a tua voz através da vida do meu irmão. Espírito Santo de Deus, toma o teu filho nos teus braços agora e usa ele com a sua simplicidade que o Senhor tem usado, com a sua autoridade que o Senhor tem usado, com a unção que o Senhor derramou sobre ele, com a graça e com a comunhão do Espírito Santo, com o amor de Deus sobre a vida dele, Pai. Senhor, fala conosco através daquilo que o Senhor já separou ao seu coração, para que saímos daqui hoje transbordando, que saímos daqui curados, libertos, cheios da presença de Deus, sabendo que Deus fala, Senhor, conosco, fala através dos teus filhos, Senhor, e não através de títulos, de cargos, Senhor, mas através de pessoas que estão dispostas a falar a tua palavra. Senhor, nós abençoamos a vida do Marcel. Guarda, Senhor, livra de toda ação das trevas. Repreendemos e amarramos todo o levante de Satanás aqui agora. E declaramos o teu amor, tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Amém. Amém.
Amém, amados. Bom, queria começar hoje. Amém. Queria perguntar, todo mundo, alguém já leu um livro aqui? Um livro. Já leu? Quem leu já? Um livro. Quem já leu um livro de história? História? História, sim. Era uma vez, né? Tem lá, era uma vez uma princesinha, e aí no final o que aconteceu com a princesinha? Então, queria falar um pouco assim que, quando nós lemos um livro, nós temos uma introdução, né? Fala assim, era uma vez uma determinada pessoa, uma determinada situação. E tem muita gente que às vezes ele lê a primeira página do livro, já conta sobre aquela história e fica afoito querendo saber o final. O que você faz quando você está afoito querendo saber o final? Vai lá para o final, né? Se você for lá para o final, vai estar falando assim, ó, o que aconteceu com essa princesinha? O que aconteceu com aquela determinada situação? Então, era uma vez uma princesinha, e aí no final está escrito, essa princesinha casou com um príncipe e eles foram felizes para sempre. Então, se você fizer isso num livro normal, você vai ler a primeira página e vai ler o final, você vai saber mais ou menos o que aconteceu com a história. E na Bíblia não é diferente. A Bíblia, ela é a história da relação do homem com Deus, e ela nos conta desde o princípio e vai até o fim. Se você quiser trapacear, mais ou menos assim, você pode ir lá ler o começo, que é Gênesis, e depois, se você quiser ver o final, você vai lá no Apocalipse. Quer ver, ó? Qual que é o primeiro versículo da Bíblia? O pastor Paulo sempre fala muito, eu acabei decorando, mas vocês decoraram? Ok. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então nós temos aí, basicamente, eu não vou falar muito do criou, nem vou falar muito do princípio até sim. Mas você tem lá o princípio, os céus e a terra. Mas o que aconteceu? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra. E o que aconteceu com os céus e a terra? Então vamos lá no Apocalipse. Vamos lá no penúltimo capítulo, lá no Apocalipse 21. Agora eu quero que vocês abram aí. Então temos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no Apocalipse 21, versículo 1, aqui é a visão de João na ilha de Patmos, ele fala assim, Apocalipse, último livrinho lá, Apocalipse 21, versículo 1, fala assim: e vi um novo céu e uma nova terra. Então o que aconteceu com o céu e a terra que foi criado lá? Passou. Eu tenho agora um novo céu e uma nova terra. Então, você vê que na Bíblia ela conta a história do homem, da relação do homem aqui no presente. E o que acontece? Deus acaba criando um novo céu e uma nova terra. Que é o que nós chamamos de eu vou para o céu. Eu vou lá para esse novo céu, essa nova terra. Tá? E a gente tem lá o princípio, né? E até aqui no 21 fala também do princípio. Se você ler lá o versículo 6, ele fala assim: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, o princípio ali, que é Jesus, quem está falando aqui é Jesus. Então, ele é o princípio e o fim. O tempo que tem aquele céu e a terra de Gênesis 1, vai ali, junto com Jesus. Eu achei muito legal uma frase que o pastor Paulo uma vez disse, que ele, Jesus é o colchetes aí. Então, ele é o princípio e ele é o fim, desde todo o período da história. E aí, a partir do fim, nós temos um novo céu e uma nova terra, que é, nada mais é, do que a eternidade. Então eu tenho dois ambientes. Eu tenho o tempo de agora, que nós vivemos, e eu tenho o tempo da eternidade. Então eu queria contar essa historinha só para falar que eu tenho dois tempos, agora e eternidade. E eu passei por uma situação muito parecida, assim, que me fez indagar e refletir muito o que é o agora e o que é o depois, né? O pastor Paulo sempre fala, o mais infinito. O que é agora? O que é o mais infinito? A eternidade. E só para contar para vocês, eu vou ler um trechinho aqui de uma pessoa que escreveu num blog aí. Quem é novinho sabe o que é blog. Eu também não sabia muito, comecei a aprender o que é blog. Blog lá é a pessoa escreve na internet, vai escrevendo o que passa no dia, o que ela quer. É uma pagininha da internet lá que a pessoa acaba escrevendo dela mesma, dos seus desejos. E essa pessoa escreveu assim, lá no blog dela, hein? No blog dela estava assim, tinha um Honda Fit, uma fotinho de um Honda Fit, e tinha uma fotinho de um Macintosh. Macintosh é um computador que todo mundo quer ter. É a meca do consumo aí, ó. Tem até a maçã mordidinha, né? Eu não vou falar que é do mundo, não se preocupe. Então tem lá o Macintosh, a maçã mordidinha lá, e todo mundo quer ter, né? Quem tem um iPod, é um negócio legal. Então o que essa pessoa queria? Ela queria se planejar para comprar um Honda Fit e se planejar para comprar um Macintosh. Então estava escrito lá, ele mesmo escreveu, assim, ó: um muito obrigado especial a todos que estão passando por aqui, deixando seus comentários e palavras de apoio. Realmente não dá para chegar a lugar nenhum sem uma estratégia e um planejamento. Decidi iniciar um processo enquanto é cedo. Está entre parênteses, 28 anos. Pois depois dos 30, acredito que a coisa começa a ficar mais complicada, mas não impossível. Não tem segredo. O negócio é economizar e investir em algo que renda pelo menos 1% ao mês, como os CDBs da vida. A poupança está rendendo muito pouco, então descartei essa possibilidade. Então o pessoal estava querendo ali acumular um pouco mais para investir, para poder comprar um Honda Fit, um Macintosh. E esse era o objetivo dela. Falou assim: estou com 28 anos, acho que depois dos 30 vai ficar difícil, então eu tenho que começar agora para investir. Pô, vale, não tem problema nenhum. Só que a minha história que eu vou contar é o seguinte. Foi eu já contei isso na reunião de oração, vou contar de novo. No domingo da pregação do pastor Nelson, que ele falou sobre entusiasmo, eu voltei para casa cheio de entusiasmo, querendo falar mais de Deus. Aquilo mexeu muito comigo. E na segunda-feira acordei com uma segunda-feira comum, normal, como outra. E ao chegar no trabalho, todo mundo chega, toma um café da manhã, chega no trabalho, fui abrir meus e-mails, estava lá lendo meus e-mails, iniciando uma segunda-feira normal. Vem um outro funcionário da empresa, chega para mim e fala assim: Marcel, o Cícero morreu. Eu falei: quem? O Cícero? É, o Cícero morreu. Aí, aquele ambiente de morte, de você não esperar aquilo numa segunda-feira normal, você toma um baque. E isso tocou muito a minha vida, porque era uma pessoa muito próxima a nossa, era um funcionário nosso que trabalhava conosco. E esse mesmo funcionário foi que escreveu esse blog aqui. Ele que escreveu isso, e foi assim, algo assim, muito difícil aquela segunda-feira. Até ia pregar no mesmo dia, e surgiram uma série de coisas aí que depois eu vou contar. Você não teve na segunda, então venha de segunda que você possa saber mais. Mas foi um dia assim bem, bem difícil, e isso fez me refletir entre o agora e o depois. E o que eu fiz pensar é que o agora, com essa situação, ele dizendo ali, ele tinha esperança na vida de muitas coisas, querendo investir em algo, e o tempo foi curto. Ele faleceu com 28 anos, com parada respiratória. Estava no ponto de ônibus, caiu, morreu. E isso é algo que pode acontecer conosco, qualquer um, e é uma coisa que às vezes a gente pensa que nós somos imortais. A gente não crê muito na morte. Nossa, eu já disse isso uma vez, nós viemos muito do apostólico romano aí, que quando fala em morte já bate 3 vezes na madeira, e o pessoal, ninguém se vê próximo da morte. Quando acontece, é uma situação que nós não queremos aceitar. E a morte, ela vem, isso é fato. Só que tem um outro detalhe, que é aquilo que eu falei, que é a eternidade. Então nós temos 2 lugares para investir na aqui. Ou eu invisto agora, nas coisas de agora, ou eu invisto na eternidade. Então é isso que eu queria falar um pouco para vocês, que eu queria começar. Depois eu vou falar um pouco mais dessas situações. E tudo isso que aconteceu, me veio uma passagem. E essa passagem está lá em Lucas 12. Eu queria ler detalhadamente com vocês. Lucas 12. Versículo 13. E eu pensei muito nessa passagem, e durante a semana me fez refletir em outras coisas que estavam escritas aqui. Vamos lá, Lucas 12, versículo 13, fala assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo, a parábola de Jesus agora falando: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si. Então ele estava pensando nele mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Então o cara estava assim, muito rico, ganhando muito. E aí ele disse para ele mesmo: Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então ele ia derrubar os celeiros deles, ia construir maiores, ia colocar mais coisa lá, que ele falou: Pô, vou guardar mais. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Pois vou continuar a ler aqui. Então o que nós temos nessa parábola? Um homem rico. E esse homem rico tinha muitas coisas, e ele começou a construir celeiros maiores para guardar mais, para reter mais. Então a parábola ali para a avareza. E nessa parábola, Jesus fala assim, e Deus disse: Te pedirão a tua alma hoje. E o que você construiu aí? Para quem ficará? E aí o que mais me mexeu foi no versículo 21, que ele fala assim: assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quem é rico para com Deus? Gente, eu não vou fazer nenhuma pregação de franciscana aqui que você tem que virar pobre ou que você não pode ganhar muito. Eu falo para você o seguinte: se você tem o seu salário, recebe muito, e você está aqui hoje, num belo domingo desse, ensolaradão, você podia estar em qualquer lugar, podia ir para o Caribe, podia fazer alguma coisa, mas se você está aqui hoje, você tem o coração voltado para com Deus, descansa tranquilo. Porque o teu coração é que vai dizer onde está o teu tesouro, é que ele vai continuar a falar isso. Mas o que eu estou falando aqui é onde nós vamos investir. Se eu invisto aqui na terra, eu vou ganhar retorno na terra. Se eu investir para mim aqui, é um curto prazo. Agora, será que eu sou rico para com Deus? Então é uma das coisas que a gente às vezes não pensa. Deus faz uma distinção. Tem aquele que vai chegar miserável, lá em cima, e tem aquele que vai chegar rico. Então eu queria falar um pouco sobre isso, sobre essa riqueza. E essa parábola aqui que Jesus falou, depois ele explica. Ele explica para o pessoal do mundo ou ele explica para nós? Para nós? Vamos ler lá. Ó, versículo 22, está escrito assim: e disse aos seus discípulos. Discípulos somos nós. Então ele faz uma explicação aqui: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Jesus também diz, fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem tem despesa nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves. Então, se Deus alimenta as aves, toda a natureza aí, mas nós que valemos mais que as aves, não preciso me preocupar com essas coisas. O detalhe aqui é a nossa mente. Onde vai estar a nossa mente focada? Eu vou estar focado no reino de Deus? Eu posso receber, ser abençoado, ter muitas coisas, mas a minha mente... Ah, o que, que amanhã eu vou comprar? O que, que amanhã eu vou ter? Não, a minha mente tem que estar no reino, porque essas coisas Deus vai prover. Vamos continuar lendo lá. E qual de vós, no versículo 25, lá de Lucas 12, tá? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E aí, quem pode aumentar um pouco mais? Hoje em dia até dá, né? O pessoal faz implante lá, faz distância do osso lá e cresce lá 1-2 centímetros, mas se você querer, assim, eu não vou crescer mais, eu vou... Fala para minha esposa lá que tem 1,62 m. Cresce mais um pouco. Não, 52, né? Ela não revela, por isso que nem eu sei, entendeu? Eu descobri agora na academia lá, que fez um teste junto, eu vi a estatura dela. Eu falei, ó, você me enganou, hein? Tava menos que 1,5 m. Né? Então, ninguém pode acrescentar um côvado a mais, né? 3,13 centímetros a mais. E vamos lá. Versículo 26: pois se nem podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então tem gente que tem pouco e quer mais, quer, nem com o pouco que tem ali consegue fazer a obra de Deus. Ou até a pessoa está ali e fala: pô, eu quero ser um grande pregador, tal, 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 mas aí a pessoa chama para trabalhar no cultinho: ah, não, isso eu não quero, eu só quero ir lá pregar lá na frente. Então, tá aqui, ó, tá falando. Vamos lá. 27. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, hein? Salomão, o homem mais rico aí de toda a terra, em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno? Olha lá, a erva que hoje está no campo e amanhã vira pó. Quanto mais vós, homens de pequena fé, nós, homens de pequena fé, não pergunteis, pois que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos. Olha a ansiedade do homem aqui, para ter as coisas. Porque os gentios do mundo, olha como ele está falando para nós mesmo, porque ele cita até os gentios. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Então os gentios do mundo buscam isso, buscam lá as coisas do mundo. Ter, aumentar, mas o que a gente vê é que quanto mais tem, ela vê assim: pô, eu preciso de mais, e vai. E o cara que chega lá no top, mesmo assim está cheio de infeliz ali, que não tem a felicidade de Deus no coração. Aí está lá, versículo 31, famoso esse: buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou de dar-vos o reino. Nós que somos o pequeno rebanho, Deus agradou de nos dar o reino. O reino que vai vir na eternidade. O reino que está agora, mas vai vir na eternidade. Então, olha onde eu vou investir. Olha o tamanho das coisas. Isso aqui é racional. É o culto racional. Vendei o que tens e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Tesouros nos céus que nunca acabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Então o tesouro que eu acumulo no céu não tem ladrão, não tem traça que rói. Então, assim, acho que o Fábio lá, o seguro, ele não vai poder trabalhar no céu, porque não vai poder fazer seguro. Vai fazer seguro do que lá? Não tem traça, não rói, não vai ter ferrugem lá, não vai ter ladrão, ninguém vai querer roubar. Então ele vai ter que arrumar outro emprego lá. Mas é, não tem ladrão, não tem essas coisas. Meu tesouro está lá, o que eu conquistei, meu tesouro está lá, vai estar guardado. E no versículo 24: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então meu coração pode ficar no tesouro da terra, e ele vai ser acabado junto com a terra, porque essa terra e essa terra de agora, ela vai passar. Os céus, a terra passará, mas as palavras de Deus não vão passar. Então, o meu coração estando no céu, no tesouro do céu, aí ele vai continuar. É aí que eu vou ir para a eternidade. Então, nós temos que estar tomando cuidado onde está o nosso coração. Então, onde eu invisto? Na terra ou no céu? Essa parábola, vemos que temos que investir no céu. Mas essa é a realidade nossa de hoje em dia? Não. Dificilmente não. E o problema é que a resposta é não. E esta semana, eu estava na segunda-feira, passou uma semana do acontecimento, na segunda-feira eu estava no trabalho e aconteceu, eu estava lendo o jornal e tinha lá uma manchete no New York Times, queria ler com vocês, que é, olha, é verdade, viu, gente, tá lá. Não estou inventando, não. Estava lá no New York Times assim, ó, vou ler essa manchete para vocês. Crentes investem no evangelho da riqueza nos Estados Unidos. Então aqui o New York Times é um jornal americano, então está falando uma notícia americana, não é uma notícia nossa, que pode parecer muito parecido, mas não é. Então está lá, ó, por Laurie Goldenstein, Fort Worth, Texas, está lá. No palco, diante de milhares de fiéis assolados por dívidas e dificuldades econômicas, Kenneth Gloria Copeland, junto a outros pregadores do evangelho da prosperidade, está entre aspas ali, deleitavam a multidão com histórias das vidas luxuosas que alcançaram segundo a palavra de Deus. Jatinhos e lanchas, uma moto enviada por um apoiador anônimo, férias no Havaí e cruzeiros no Alasca, bolsas de grife, um anel de esmeraldas e diamantes. Ele está lá entre aspas agora. Deus sabe onde o dinheiro está e ele sabe como levar o dinheiro até você, pregava a Glória, vestida como alta executiva. Os pregadores do Evangelho da Prosperidade atraem uma audiência considerável e adoradora. Sua mensagem é: se você tiver fé suficiente em Deus e na Bíblia e doar com generosidade, Deus irá multiplicar suas oferendas por 100. É tranquilizadora para muita gente nesses tempos de crise. Aí está lá, vou até avançar um pouco, está falando assim: muitos nesse rebanho não confiam nos bancos, na imprensa ou em Washington, onde o Comitê de Finanças do Senado norte-americano está investigando se os Copelands e outros evangelistas da prosperidade usaram doações para enriquecer e abusaram da sua isenção fiscal, mas confiam no casal Copeland, que parece encarnar a prosperidade com sua riqueza robusta e abundância e filhos de netos que os seguem durante o evangelho. Vou parar por aqui. É, parece bem similar aí com algumas coisas que aconteceram aqui no Brasil também. Então, existe um versículo que exemplifica muito essa situação. Esse versículo está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Que é o versículo 19. Está escrito lá assim, ó: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se eu espero de Cristo nesta vida, só, está aqui, ó, tem um verbo só nessa vida, sou o mais miserável de todos os homens. Então, miserável é miserável mesmo. Então, eu falei para você, vai ter um miserável para Deus, que vai chegar miserável, não miserável, miserável sem nada, vai chegar pelado lá, zerado. E vai ter o rico para com Deus. Então, esse versículo é, se eu espero de Cristo só nessa vida, eu vou ser o mais miserável de todos os homens. Gente, eu não critico as outras igrejas. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso em Filipenses 1, 17 e 18. Ele fala mais ou menos assim, que alguns anunciavam a Cristo, não por sinceridade, mas por interesse pessoal. Mas ele falava assim, isso não tinha importância, porque o que importa era que Cristo estava sendo anunciado, seja por maus ou bons motivos. Por isso ele se alegrava mesmo assim. Então, Cristo está sendo anunciado, tá? Pessoa que vai lá, ouve a mensagem e é abençoada, ela é abençoada, sabe por quê? Porque as leis dos dízimos, das ofertas, de dar mais para a obra do reino de Deus é uma lei espiritual. Isso acontece para o crente e para o não crente. Você vai lá, é abençoado. Senão, não teria uma multidão seguindo. As pessoas são abençoadas, isso não tem dúvida. O que acontece é o quê? Se aquela pessoa usa aquilo para tirar proveito pessoal, usa essa parte do evangelho, ela vai estar pregando a Cristo. Ela pode estar salvando alguns, salvando muitos até, mais do que eu aqui. Esse é um problema. E ela vai prestar contas um dia com Deus. Mas assim, ela vai prestar contas com Deus, muitos vão ser salvos. E eu não estou para criticar. O que eu estou para criticar é para saber em nós. Em nós que cremos no verdadeiro evangelho, sabemos disso. Nós, às vezes, estamos como esses crentes. Superficialmente, temos a nossa teologia, tal, mas será que nós não estamos buscando as coisas da terra? Será que esses dias eu liguei a TV de novo? Eu sempre ligo a TV, não sei, é automático. Estava lá, canal gospel, lá, o pastor falando, oh, se Deus não mudar a tua vida, ele não é Deus. Eu sempre pego essas, não é possível, é magneto. Então, ele vai prestar contas com Deus, não vai ser eu. Mas o que nós estamos buscando? Será que é o domingo? É o domingo, é o seu drive-thru espiritual? Será que você vai pedir lá a água que você não vai ter mais sede lá de João 4, a bênção de Manassés lá? Vai pedir o lanchinho do Sermão da Montanha? Será que é isso que eu tenho que passar no drive-thru espiritual e poder estar crescendo no evangelho? O que, que será que eu vou estar fazendo? Eu vou estar sendo esse mais dos miseráveis dos homens. Porque eu só estaria esperando a Cristo nessa vida. Se nós só estamos esperando a Cristo nessa vida, do que vale a pena a eternidade? Eu posso ser salvo, não tem problema. Mas tem algo a mais aí. Tem algo que vai além. E uma das coisas que eu estava pensando que... Porque a gente busca muito nessa vida, e é uma coisa real. Você pode até falar, Marcelo, que você ainda não teve filho e você vai ter que sustentar aí, você vai ver o que é bom. É difícil, não é fácil. Mas eu fiquei pensando, mas por que será que eu só busco a Cristo nesta vida e não enxergo além? E uma das coisas que eu passei, né, todas essas situações, foi que durante esse dia que o rapaz morreu, meu chefe chegou para mim e falou assim, Marcel, vai lá e vai na... Você é você mesmo. Você tem que ir lá falar com a família e dar o suporte da empresa para a família. Eu falei, ok. Fui lá na casa deles, lá no Campo Limpo, na segunda-feira mesmo. Saí 10 da manhã, cheguei lá, casa bem simples, comecei a conversar com eles. Dei uma palavra para eles, tive a oportunidade ali de realmente estar fazendo algo. E o irmão dele chegou para mim. Eu falei para ele, ó, você que está cuidando das coisas do enterro, porque tem todo um processo aí. Eu falei, ó, eu vou com você, deixa que eu vou com você, eu vou te levar lá nas clínicas. Então eu peguei o carro, peguei o irmão dele, a gente foi lá para as clínicas, e aí tem toda uma burocracia. Então a primeira burocracia que a gente passou foi que fomos lá na parte do necrotério. O pessoal falou, ó, você já tem uma agência funerária? Eu falei, ó, eu não tenho, ainda não tenho. Então isso eu e ele ali, só eu e ele. Então, saímos de ali, atravessa, vai lá no Araçá. No Araçá tem uma agência funerária, eu cheguei lá, espera. É um descaso, gente, é uma coisa assim absurda. Ninguém tem respeito por nada nessa situação. Aí cheguei lá, porque o irmão dele é uma pessoa bem simples, ele não sabia, e tem todo um trâmite, eu fui cuidando das coisas. Aí cheguei lá, conversei com ela, Eu já disse isso, passei por uma situação mais difícil da minha vida, que a moça chegou, tal, ele tinha bens, não, faz todo um relatório, fala, ela nem fala nada, ó, levanta, vem aqui na sala do lado. Eu fui na sala do lado, falou assim: Marcel, agora você pode escolher, escolhe o caixão que você quer. Eu, assim, naquele baque de segunda-feira, sem saber o que estava acontecendo, eu falei, ó, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque eu pensei, quanto vale uma pessoa com caixão, qual que eu tenho que escolher? Ela falou, esse é 300, esse é 700, esse é 1.200, esse é 3.000. E o irmão dele estava ali do lado, ele nem reagia. Eu falei, ó, tá, eu vou levar esse, vai. E aí agora ela falou assim, ó, era mais ou menos meio-dia, agora você vai lá para frente, a parte do necrotério, você vai ter que reconhecer o corpo, e depois de um tempo ele vai sair. Então eu fui lá, estava junto com ele, foi assim, foi muito difícil. E desse tempo de ficar lá esperando para o corpo ser liberado, até reconhecer, foram 5 horas. E eu fiquei 5 horas conversando com o irmão dele. Uma das coisas que eu passei ali, eu falei, bom, para o Cícero, eu me culpei. Eu falei, eu não posso mais fazer nada. Não falei do evangelho mesmo. Estava lá trabalhando todo dia com ele, ele via minhas reações, não pude fazer o que eu deveria ter feito. Mas Deus me incomodou, o irmão dele está aí do teu lado. Não forcei nada, o irmão dele já chegou para mim, ah, Marcel, você é de alguma igreja? Eu falei, sou, estive... É, só que da igreja ali do Butantã, ah, tem e tal, e começamos a conversar. E falei muito de Jesus para ele naquele momento difícil. Mas uma das coisas que eu percebi, que a gente chegou num embate. Ele já tinha passado por várias igrejas. E no embate principal que eu estava com ele era o seguinte: ele chegou, Marcel, mas a gente está conversando aqui, está falando, mas qual que é a diferença? Eu falei, ele chama Maciel, o sobrenome dele é Francisco Maciel. Eu falei, Maciel, é o seguinte, a diferença é que você tem que crer que Jesus ressuscitou dos mortos por você. Aí quando eu falei aquilo para ele, ele falou, ah, não, tudo bem, eu até creio que Cristo ressuscitou, mas assim, é que ele ressuscita os nossos sonhos, a nossa vida, quando ela está morta, tudo bem, pode ser, mas eu falei para ele, mas é literal, Cristo realmente ressuscitou dos mortos, essa é a nossa esperança. E eu vi com ele que ele não cria que Cristo tinha ressuscitado dos mortos. E isso era o status quo ali, era o ponto principal. Não tinha como ele avançar se ele não cresse que Cristo ressuscitou dos mortos. Essa era a verdade. E aí isso ficou batendo na minha cabeça durante a semana. Eu falei, mas será que eu também creio que Cristo ressuscitou dos mortos? E fiquei pensando nisso. E aí também nessa semana de agora, eu tive uma reunião do UOL, estava no elevador e tinha gente tirando sarro, fazendo piada, falando assim, ó, vamos começar a ganhar dinheiro, vamos abrir uma igreja. O pessoal falando assim, eu falei, ai meu Deus. E o próprio Maciel, que eu estava falando com ele também, agora eu lembrei, ele falou, Marcel, ó, eu não creio que Cristo ressuscitou dos mortos, mas sabe o que é o seguinte? Eu já comprei uns terrenos lá no... Comprei um terreno no Ceará, eu não sei como, né? Porque eu falei, meu, a situação dele, como ele já comprou o terreno, não sei aonde. Mas ele falou assim, ó, comprei um terreno no Ceará, na Bahia, porque eu vou abrir uma igreja. Eu falei, o cara não crê em Cristo, ressuscitou dos mortos, ele queria abrir uma igreja. Ele falou, não, uma igreja de ajuda pessoal, eu já falei, ó, se 1.000 der 1.000, eu vou ter 1.000.000 e aí eu vou poder fazer isso. Era essa a ideia dele. Eu falei isso conversando naquelas 5 horas, gente. Eu estava ali falando com ele. Então eu fiquei pensando, eu falei, as pessoas não creem que Cristo ressuscitou dos mortos. E nós, crentes, às vezes não cremos que Cristo ressuscitou dos mortos. Que é uma prova, a gente tem que ter uma base bíblica para isso. E uma das passagens que eu mais... Eu também penso, apesar que eu penso em todas aqui, mas eu penso muito, é a passagem de Emaús. Vamos ler essa passagem? É linda essa passagem. Vamos lá, em Lucas 24. Passagem de Emaús lá. Lucas 24, a partir do versículo 13. Eu vou ler lá. E eis, ó, essa passagem, só para vocês situarem ali temporalmente. Jesus já havia sido crucificado e logo ali era logo em seguida que ele havia ressuscitado, tá? Então, versículo 13. Tem dois discípulos no caminho de Emaús. Emaús é uma cidade que ficava ali, vamos lá, vou ler. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então eles estavam em Jerusalém. 60 estádios é mais ou menos aí 10 quilômetros, tá? Então acho que é mais ou menos daqui até um pouco mais que o centro, até a zona leste, não sei, mais ou menos aí. Então eles estavam indo para Emaús. Eles saíram de Jerusalém, indo para Emaús, estava a 10 quilômetros. É uma caminhada pesada ali, se você vê ali, estrada de terra, devia ser difícil. No versículo 14 diz assim: iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Ó, Jesus se aproximou, ele já havia sido crucificado, já havia ressuscitado. Ele se aproximou deles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Essa passagem eu já me indaguei muito aqui. Muita gente que fala, ah, tinha um poder sobrenatural, fechou os olhos deles. E eu nunca me conformei muito com isso. Você lê normalmente em ajuda bíblica, fala sobre isso. Eu nunca me conformei, e aí, lendo direitinho essa passagem, a gente vê o que estava fechando os olhos deles. Versículo 17 fala assim: e ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e porque estáis tristes? É Jesus falando para eles, ó, por que vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, eu acho que ele falou assim, você não sabe o que aconteceu? Todo mundo está sabendo. És tu só peregrino em Jerusalém, só você não sabe, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? Ainda indagou, ainda mais. Jesus falou, mas quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então Jesus pergunta, o que vocês estão tristes? Ele falou, você não sabe? Você é o único Israel que não sabe? Jesus foi crucificado, morreu, tal, tal, tal. E aí o Cleopas fala um negócio interessante. Ele fala assim, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Eles esperavam que Jesus ressuscitasse? Qual que era a expectativa deles em relação a Jesus? Era que ele remisse Israel. Era que ele libertasse Israel. Então eles estavam esperando Jesus guerreiro, libertador, que libertasse o domínio de Israel dos romanos. Eles queriam Jesus forte. Era o que os judeus esperavam e esperam até hoje. Por isso que eles não creram na ressurreição. Então os olhos deles estavam fechados porque a expectativa deles estava focada em outra coisa. Estava focada em algo que eles não criam. E eles não criam na ressurreição e criam que Jesus ia salvar eles dos romanos. Como Jesus morreu na cruz, eles falaram assim, ó, ele morreu, não dá mais para salvar. Então não tem como o cara ressuscitar, entendeu? Porque ele não cria que ele fosse ressuscitar. Então esse é o ponto principal. Nós que às vezes estamos andando com Jesus, não cremos. Aqui é 10 quilômetros, mas você pode estar andando com Jesus 10 anos e sem crer que ele ressuscitou dos mortos. Por quê? A sua expectativa pode estar focada em outra coisa. Que ele faça uma reviravolta na tua vida e você seja o cara mais rico do mundo. Sei lá, o novo Bill Gates. Que a tua expectativa é que ele faça algo aqui na Terra, mas você antes tem que crer que ele ressuscitou dos mortos. Senão você não vai ver a glória de Jesus. Vou continuar a ler aqui. Vamos lá. Versículo 21, tá. 22. É verdade que também algumas, olha, ele está falando, ó, algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltado, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Então tem lá a Maria Madalena e outra Maria foram no sepulcro. Elas, aqui eu não vou entrar muito a fundo, senão não vai dar tempo. Mas elas foram levar especiarias para ungir o corpo. Elas estavam indo ali crendo que Jesus também estava ressuscitado? Não, mas apareceu um anjo. E mesmo o anjo aparecendo e falando para elas, esses dois não estavam acreditando na história, não. No versículo 24 está falando assim, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, agora Jesus falando, honestos e tardos de coração, ele falou, eita, ei, galerinha, mais ou menos assim. para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então Jesus, eu queria estar ali naquela hora, porque Jesus falando, ó, tá vendo lá a rocha lá, que Moisés ficou ali fincado no meio? Era eu. Tá vendo aquela rocha que saiu água? Era eu. Tá vendo aquilo que em Isaías, ele não falou, era eu, era Cristo, né? Ainda não tinha revelado. Tá vendo aquela que Isaías falou que ia ser moída, pendurada no madeiro? Era eu. Lá em Salmos, em Davi? Era eu. Então tava falando, ó, eu queria estar lá. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Já declinou o dia e entrou para ficar com eles. Olha, um estranho estava andando com eles, que era Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus. E eles se, tem um aspecto legal aqui, que é assim, eles falaram, ó, Jesus, fica mais conosco, mas não sabia que era Jesus. Então, você vê, a personalidade de Cristo devia ser tão carismática, tão boa de estar com eles, que eles, nem sabendo que era Cristo, falou, fica, um estranho, fica mais conosco. E aqui tem um aspecto principal, está lá no 30. E aconteceu o quê? Estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu-lhe e deu. Abriram-se os olhos, então, os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Já tinha aparecido para Pedro. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Vamos esmiuçar um pouco mais aqui? Então, nós, crentes, não cremos que Cristo ressuscitou. Podemos estar andando 10 quilômetros com Cristo, podemos estar andando 10 anos, podemos estar andando 20 anos, mas com uma expectativa diferente daquilo que Cristo realmente é, e não crendo em sua ressurreição. Segundo fato, aquilo que eu falei, eles esperavam que Cristo ia libertar do Império Romano. Então, eu posso estar esperando que Cristo... eu falei, abençoe-me financeiramente, que é o que os crentes do Evangelho da Prosperidade querem. Eu posso esperar que Cristo me cure de todos os males, tudo bem. Eu posso esperar que Cristo realmente transforme a minha vida sentimental, me arrume um marido, não sei. Eu posso esperar várias coisas de Cristo. Mas às vezes a gente não pensa, o que é que Deus espera de mim? O que é que Deus quer que eu faça? Não aquilo que eu quero que Deus faça por mim, mas sim aquilo que eu quero o que Deus quer que eu faça, e não que eu faça muitas coisas para obter coisas de Deus. E um outro detalhe é o seguinte: eles estavam com os olhos vendados, e quando eles viram Jesus mesmo, eles tiveram a visão de Jesus no partir do pão. Tem dois detalhes: eles sentaram à mesa. A mesa representa o quê? Comunhão. Então, a hora mais legal do dia é quando você vai poder sair para almoçar com alguma pessoa que você gosta, com os amigos, ou quando você convida alguém para sua casa. É uma hora que você vai ter uma verdadeira comunhão. Isso na cultura oriental é muito válida, não é fast food, não, você passa no drive-thru lá e... Não, é quando você senta à mesa, tem uma comunhão, conversa com a pessoa. Não é gostoso? Sentar, comer, conversar. Eu acho que é a melhor atividade que você pode fazer para ter comunhão, ter intimidade com a pessoa. Então eles sentaram à mesa e começaram a comunhão. E o partir do pão? O pão, quem é o pão? Pão é o próprio Cristo. Ele falava, ó, eu sou o pão da vida, eu sou o Cristo. E o pão, quem é Cristo? E nós somos o que de Cristo? Somos o corpo. Então estava lá dois discípulos, não precisa de dois ou três, para Jesus estar lá, estava lá, tinha dois. E Jesus, eles sentaram à mesa, tiveram comunhão no corpo e puderam, a partir dali, verem a Cristo. Então nós, para podermos crer, eu fiquei pensando, como eu posso crer que Cristo ressuscitou? Eu só vou ver que Cristo ressuscitou quando eu estiver aqui na igreja, com o corpo, sentado à mesa, tendo comunhão e vendo no dia a dia o seguinte: olha, aquele casal foi restaurado. Nazário, o Mário foram lá, fizeram um MMI, e aquele casal que estava prestes a separar, eles voltaram. É ali que eu começo a ver Cristo. Eu enxergo Cristo ali. Quando eu vejo uma situação, uma pessoa que era totalmente revolta por Deus, e eu ali sento, vou na casa da Elisa, vou junto com a Silvia, a Elisa me traz comida, todo dia ali fazendo almoço, e eu comendo, tendo um jepe. É ali que elas viram a Cristo. É nesse momento que nós começamos a enxergar. E essas pessoas de fora, elas não enxergam a Cristo porque elas não vêm para a igreja. E às vezes nós estamos na igreja, isso eu falo de mim, às vezes nós não temos a comunhão, não temos o contato com os irmãos. Né? Quando eu vou ligar para uma pessoa e falo, ó, você está bem? Está tudo ok? Precisa de uma oração? Ó, preciso. Você vai lá e ora. É naquele momento que você vê a Cristo. Quando você vê, eu já vi uma pessoa aqui falar, acho que vocês já sabem quem é, falar assim, ó, eu não preciso ter nome na propriedade de nenhuma coisa. E está aqui, falando do Evangelho, e está sendo abençoado, eu vejo a Cristo. Quando eu vejo, ou, às vezes, o pastor Paulo, que não tem tempo nenhum, ou os pastores aqui, falam, ó, pastor, eu preciso falar com você? Não, vem na minha casa, ó, dia tal, tal. Ele está lá morrendo de sono, falando de Deus, eu vejo a Cristo. Quando eu vejo pessoas aqui abençoando outras que necessitam, eu vejo a Cristo. Quando eu vejo pessoas que não precisariam estar aqui hoje e estão, ou estão aqui de segunda e estão fazendo obra, eu vejo a Cristo. É aí que os nossos olhos caem e eu vejo a Cristo. Então, nesta mensagem, eu fico com dois caminhos. Quando eu li lá em aquele capítulo 15, é muito bom vocês lerem. É bom ler a Bíblia toda, mas leia aquele 1 Coríntios capítulo 15. No versículo, ele fala lá no versículo 32, ele fala assim: eu tenho dois caminhos. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos lá, vamos abrir lá. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Lembra que eu li lá no versículo 19? Vocês lembram? Que ele fala assim. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios. Ele fala assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se você só está esperando Cristo nessa vida, nós somos miseráveis. Miseráveis dos homens. De todos os homens. E aí, no versículo 32, pode ler lá: se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me proveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Meu irmão, Paulo está falando, eu combati a Éfeso, fui lá, levar a palavra, fiz a obra, mas se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então, se você está aqui hoje, eu falo o seguinte: se você não crê que Jesus ressuscitou dos mortos, ou você não consegue enxergar isso e não vê que existe a ressurreição, que existe a eternidade, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, aproveita a vida. Vai lá, farreia. Faz o que você tem que fazer. Porque o que você está fazendo é que está perdendo o seu tempo. Pode ser que nem você. Até pode ser que você seja salvo e vá como miserável. Tudo bem, não tem problema. Sem nada, pelado. Mas pode ser que você nem vá. Então, aproveita essa vida, que é o que você tem. Agora, a segunda parte é o seguinte: se eu escolho investir realmente no céu, eu preciso ter em foco as coisas de Deus. Existe uma passagem muito tremenda na palavra que é sobre Moisés. Moisés enxergou isso antes de Cristo estar aqui. E ele viu isso. E é claro, está lá em Hebreus 11. Vamos ler? Muito legal essa passagem. Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11 é famoso aí, né? Você fala 11:1, ó, o que é a fé? Mas vamos lá, ele fala ali dos heróis da fé. Em Hebreus 11, versículo 24, quero que todo mundo leia aí. Eu sempre escuto a folhinha passar e, ó, Satanás fica maluco quando escuta as folhinhas passar, tá? Vamos lá. Hebreus 11, 24, tá falando assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas, onde está a riqueza de Moisés? O vitupério de Cristo, Vitupério de Cristo é, o vitupério aí é a infâmia, é uma injustiça, aquilo que Cristo sofreu, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Por isso que Moisés foi aqui um herói da fé, porque ele viu algo que não existia. A fé não é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, está lá, Hebreus 11:1. Então ele viu algo que não existia, ele enxergou e ele falou assim: ó, eu troco aquilo que é do Egito, eu troco o gozo, aquele pequeno gozo do pecado, usufruir as coisas do Egito, de ser o príncipe do Egito, mas pelo vitupério de Cristo, por sofrer a injustiça, o que ele sofreu com o povo ali, o que ele passou com o povo, depois ele até uma hora ele não esgotou a paciência lá, mas ele não vem ao caso, eu não vou falar lá da rocha, mas ele tinha em vista a recompensa. Ele sabia o que era: ó, na eternidade eu vou ter a riqueza, na eternidade tudo que eu fiz aqui está sendo acumulado, está ali ouro, não tinha palha, não tinha madeira, não tinha nada, tinha ouro para Moisés. E Moisés estava lá onde ele estava? No Monte da Transfiguração. Ali ele chegou na Terra Prometida, teve lá contato com Jesus. Então Moisés viu: ó, sou eu, viu, Moisés? Jesus estava lá com ele, devia estar batendo um papo ali, que um já queria armar uma tenda ali, que o negócio já está muito bom, né? Mas estava lá. Então, Moisés, ele viu, é isso que nós temos que ver. Não ter em vista os tesouros do Egito. O tesouro do Egito é a maçãzinha ali da Apple, mano. É o tesouro do Egito. Tesouro do Egito é você querer lá ter o seu Honda Fit, ter o Macintosh. E o que aconteceu? Acaba, uma hora acaba, isso acaba. Isso é da terra, não tem isso. Meu irmão, você pode ter, eu falo de novo, você pode ter muitas coisas, mas o teu coração vai estar onde? Você pode ter um chamado, teu chamado seria de abençoar muitos. Mas você fala, já está pensando, opa, peguei, essa é a palavra. Se você pensou isso, está fora, não é você não. Mas é onde está o teu coração. E essa palavra nós temos que realmente saber que temos que investir no reino dos céus. E isso é um gancho por quê? Em Hebreus 11, se a gente leu Moisés, Hebreus 12 fala assim: porquanto estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, 12:1 ali, desculpa. Quem são essas nuvens de testemunhas? São todos os heróis da fé, que deixemos todo o pecado, embaraço de lado e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, a continuação dessa mensagem, que é uma mensagem do quê? De vocação, que tanto se prega aqui. Como eu vou acumular esses tesouros no céu? Como eu vou ter que ser bem sucedido nessa vida, mas para chegar na eternidade? É o quê? É a minha vocação. É o quê? É o Hebreus 12 ali, 12:1. É a carreira que me está proposta. Corramos com paciência. Ele fala ali, com paciência. Olha lá, quem quiser está aí na página, 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, eu tenho ali testemunhas, Moisés. Eu tenho testemunhas ali, Abraão. Eu tenho outras testemunhas, mas aqui eu também tenho algumas testemunhas. Eu sempre vejo os pastores aqui que dão a obra, Nazário, Paulo Friso. São heróis da fé que estão aqui hoje. Eu tenho essas testemunhas, eu estou rodeado delas. O que ele fala? Meu, deixa o pecado, deixa todo embaraço de lado, que tão de perto nos rodeia. Isso é verdade, nos rodeia tão de perto. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então tenhamos paciência. Tenhamos paciência para correr essa carreira. Os resultados não vêm do dia para a noite, mas a carreira tem que ser corrida. Então é o teu chamado, é o meu chamado, é o chamado de cada um aqui, que é a continuação, que você não precisa esperar eu pregar mais uma vez, porque já foi pregado várias vezes aqui, né? Sobre vocação. Você tem que saber o que é vocação. Mas para isso você tem que saber que Cristo ressuscitou. E eu vou falar para vocês, irmãos, eu tive uma experiência com Deus que foi assim, logo que eu me converti. Depois, eu fui ministrar, não fui ministrar, o pastor Paulo pediu para eu ajudar num JEP lá na Vila Mariana de um rapaz que fazia medicina. Então eu fui lá com ele, novinho convertido, não sabia nada. Falei, eu vou lá mais para aprender, porque eu achei que o JEP era para mim, não para ele. Então fui lá para aprender. Então, alguns dias a gente, acho que fez 11 aulas com um rapaz e um menino, não se converteu. E aí teve umas três aulas, e na primeira aula aconteceu o seguinte: eu estava lá esperando já um tempo, e liguei. Eu falei: ô, pastor Paulo, você não vai vir aqui para ministrar o JEP? Ele falou: ih, Marcelo, hoje não vai dar, estou aqui numa reunião, vai que é tua. Vai que é tua. Aí eu estava lá na Vila Mariana, não conhecia ninguém, ia lá na salinha do fundo, falei para ele: ó, o pastor Paulo não vai poder vir, eu vou ministrar o JEP para você. Eu já fazia minha lição de casa, né? Eu lia antes e tal, já vi o que era para ministrar. E sentei ali e ministrei com ele. Ele não se converteu, não sei se o ministério estava tão bom. Mas ministrei, meus amados. E foi o seguinte: quando eu ministrei aquilo para ele e terminei a ministração, falei, oramos e tal, ele foi embora para casa, eu entrei dentro do carro. Meus, eu nunca tive uma sensação de alegria tão grande. Nunca fiquei tão entusiasmado. Até aquela época, depois foi o casamento, tá? Não vai ter problema. Depois foi o casamento. Não, eu não fiquei. Eu fiquei muito alegre, gente. Não foi frio na espinha. Não foi ter caído no chão. Não foi ter rodopiado aqui, pulado, batido pra lá, pra cá. Não foi nada disso. Foi ter ministrado aquilo. Eu gostei muito daquela metáfora, aquela analogia que o pastor Francisco fez. Foi o sapato velho ali. Na hora que eu entrei naquele sapato velho, eu falei: é isso. É isso que eu tenho que fazer. Eu falei: eu tenho que ler a palavra, eu tenho que estudar, eu tenho que ministrar, eu tenho que levar. Eu falei: esta é aquilo que eu fui criado. Gente, foi uma alegria tremenda. Eu parecia que eu estava, vamos dizer assim, extasiado. Nunca tive uma alegria tão grande. Eu falei: nossa. Mas não era por ter ministrado nada, foi algo de dentro, que Deus coloca no nosso coração, quando você se encaixa na pecinha, se encaixa ali na máquina de Deus, no corpo de Cristo. Eu falei: é isso, eu descobri a minha vocação, glória a Deus. Depois de tudo isso, passei por muitas coisas, bati cabeça, às vezes aquela passagem do Emaús fala... Eles falavam: às vezes nos ardia o nosso coração quando estávamos com ele, mas não o reconhecemos. Quantas vezes você está aqui e escuta uma mensagem de otimismo e arde o teu coração e você não reconhece, depois passa aquele ardor, não retorna em Cristo. Então nós temos que estar aqui em comunhão, exercendo o nosso chamado. Não foi a minha pregação, mas nós temos que crer que Cristo ressuscitou. Amém, amados? Vamos ficar de pé, eu queria fazer uma oração com vocês. E olha, eu já fiquei pensando muito nisso. Será que Cristo ressuscitou? O apóstolo Paulo fala disso, que durante os 40 dias que ele teve, que depois que ele ressuscitou, depois que ele ascendeu aos céus, ele foi visto por 500 testemunhas. E essas testemunhas passaram e pregaram, e hoje nós estamos aqui falando disso, né? Veio até o Ocidente, estamos falando sobre isso. E Cristo nos deu duas promessas. A primeira promessa é que Ele não nos deixaria sós, que Ele enviaria o Espírito Santo. E isso foi cumprido já. Isso foi cumprido no Pentecostes, em Atos 2. O Espírito Santo veio e está sobre toda a carne. E você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, que Jesus deu. Ele prometeu e cumpriu. A segunda promessa que Ele disse é que Ele voltaria um dia. Como a primeira já foi, eu creio que ele vai voltar. E um dia ele vai voltar e para levar a tua igreja para a eternidade. E nós vamos chegar lá juntos. Então, vamos fazer essa oração. Primeiro eu queria orar. Se você realmente está na tua mente, coloca a mão no teu coração. Se você está andando com Cristo e ainda não viu a ressurreição realmente, vamos orar para que Deus abra os teus olhos, para que você veja realmente que Cristo ressuscitou e possa exercer a tua obra. Amém, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui. Pai, o Senhor que prometeu que o Espírito Santo viria e Ele está aqui hoje conosco, Pai. Eu clamo ao Teu Espírito Santo, Pai, que é o único que pode convencer cada um que está aqui, Pai. Não são palavras persuasivas de homens aqui, Pai. Sim, o Teu poder, o Teu Espírito Santo, Pai. Visita o coração daquele que ainda está incrédulo, Pai. Que está esperando só em Cristo nesta vida, Pai, mas que ele possa enxergar a eternidade, que ele possa ver que Cristo ressuscitou, Pai. Senhor, vem no coração dos teus filhos agora, Pai. Oh, Pai, abraça eles neste momento, Pai. Traz o Teu poder, Pai. Faz as escamas dos olhos caírem agora, Pai. Em nome de Jesus, e eles possam ver a Tua glória, Senhor. Porque ao ver a Tua glória, nós vamos dizer, vale a pena prosseguir no Evangelho, vale a pena nos dar, vale a pena ser perseguido, vale a pena, Senhor, vale a pena estar aqui, Pai, de domingo, Senhor. Um domingo tão belo que o Senhor nos preparou e nós estamos aqui, falando do Teu poder, da Tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, acalma, aquieta os corações, diz para eles, Pai, que o Senhor fará todas as coisas, o que vestir, o que comer, o que beber, não se preocupe, o Senhor estará contigo, Ele acrescentará no teu celeiro, acrescentará na tua vida sentimental, acrescentará em todas as coisas. Mas Ele está aqui para que você busque o reino e a justiça dEle. Oh, Pai, nos ajuda a buscar o Teu reino, Senhor. Nos ajuda a buscar a Tua justiça, Pai. Oh, Pai, queremos ter um coração de adorador que adore em espírito e em verdade, Senhor. Não queremos, Senhor, buscar a Cristo só nesta vida, Pai. Queremos, Senhor, ser ricos. Ricos para Ti, Pai. Ricos para Ti, Senhor. Cheguemos aí, o Senhor queime tudo aquilo que nós fizemos e fique o ouro, Pai. Em nome de Jesus, temos como vista a recompensa, Pai, assim como Moisés. Pai, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos aqui, Pai, este dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu queria orar também por aqueles que estão nesta caminhada, Pai. Pai, que tem visto muitas coisas acontecerem, Pai, sofrimentos, Pai, a caminhada é longa, a carreira, nós temos que ter paciência, Pai, nós temos realmente, algumas pessoas falam, não ore por paciência, mas Senhor, nós temos que esperar tudo vir do céu, não podemos ter segundos jeitos, fazer do nosso jeito, fazer o jeitinho brasileiro para tentar ajeitar as coisas, não, queremos, Pai, ter o conhecimento de Ti, Pai, traz o Teu culto racional em nossas mentes, Pai, para aqueles que estão exercendo o Teu Evangelho, Pai, fazendo o id, Pai, já viram que Cristo ressuscitou, Pai, oramos por eles também, Pai, que o Senhor os cubra, os cure, Pai, os abençoe, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Queremos ser transformados, Senhor. Senhor, não, eu disse mais uma vez, não é palavra persuasiva de homem, mas sim palavras de espírito e de poder, Pai. Assim como está na Tua palavra. Que o Teu poder, que o Teu Espírito Santo entre no coração de cada um, Pai. Que eles exerçam uma semana de vitória, Senhor. Abençoada, Pai. Crendo e com felicidade que estão fazendo o Teu propósito, Pai. Cuida das outras coisas, Senhor. Senhor, eu sei, enquanto nós cuidamos das Tuas, o Senhor cuida muito bem das nossas. E nós não precisamos nos preocupar. Aquieta os nossos corações, Pai. Tira a nossa ansiedade, Pai. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amados. Amém.
Glória a Deus pela vida dele.